Tem com a gente aqui nos estúdios o Frei Gilson Kammer. Frei, satisfação recebê-lo na bancada do nosso Conexão. Bom dia.
Bom dia, Giovano. Bom dia, Paco. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Cultura.
Bom, vamos falar da Semana Santa, vamos falar da Páscoa. Para nós cristãos, o que é a Semana Santa, Frei, para iniciar o nosso bate-papo?
Isso, então, Semana Santa, o próprio nome diz, né? Então, esse pronome santa, aí eu acho que ela mostra muito essa importância que ela tem na nossa vida ou na nossa vivência cristã, né? E é uma semana, ela recebe esse nome justamente por a gente viver os santos mistérios que o Cristo vivenciou, a paixão, a morte, a crucificação, mas sobretudo a ressurreição de Cristo. Então, nessa Semana Santa, a gente celebra todos esses mistérios da vida do Cristo, mas que são encarnados também na nossa própria vida. Então, por isso, ela é uma semana muito importante para todos nós.
E o Domingo de Ramos, o que que significa, já que nós tivemos no último domingo da quaresma, é isso, Frei?
Isso, o último domingo da quaresma, e assim a gente já também, com essa celebração da bênção dos ramos, a gente inicia a Semana Santa. Uhum, então, é um pequeno tempo litúrgico, se a gente pudesse dizer assim, que nos prepara ou já nos coloca dentro do grande mistério da Semana Santa. Então, a celebração de ramos, ela é uma maneira de a gente demonstrar de como foi a acolhida do Cristo em Jerusalém. Então, ele foi acolhido como rei, como o Salvador, como o Messias, e por isso, então, todo o povo o aclamava como rei, e isso, então, mostra os ramos demonstravam essa alegria pela chegada triunfal de Cristo em Jerusalém. E por isso, então, a gente também, dessa maneira, a gente também novamente celebra essa chegada do Cristo em Jerusalém, mas também a chegada do Cristo na nossa vida. Mas a celebração do Domingo de Ramos, ela vamos dizer assim, ela tem dois momentos importantes, né? Geralmente ela começa fora da igreja, uhum, com a bênção dos ramos, depois a procissão, que mostra então essa alegria, mas logo em seguida já a liturgia da palavra toda já nos coloca no mistério da paixão. E por isso, então, esse domingo também é conhecido como Domingo de Ramos da Paixão, de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela coloca essas duas situações, então, bastante ambíguas, né? Que o Cristo viveu e que hoje talvez a gente também vive tudo isso, né? Em momentos que todos nós somos exaltados, somos, vamos dizer assim, parabenizados, se a gente pudesse dizer, mas logo em seguida também vem, então, as críticas, aquilo que por vezes também nos coloca um pouco para baixo, né? Não podemos talvez assim comparar com a condenação do Cristo, mas a gente também vive essas situações bastante diferentes na nossa vida, né?
Freitas fala do tríduo pascal. O que que seria? O que que é o tríduo pascal?
Isso, então, o tríduo pascal, o próprio nome, então, tríduo significa três. Então, três dias, a quinta, sexta e o sábado. Na nossa liturgia, se a gente pudesse dizer assim, são três dias, mas é uma única celebração. Nós vamos na quinta-feira santa, com a celebração da instituição da Eucaristia e com o lava-pés, que talvez seja o gestual que mais fica na nossa mente, no nosso coração. Quinta-feira santa, lava-pés. A gente logo imagina isso, né? E o lava-pés aconteceu na última ceia do Cristo. Então, nesse sentido, ele abre, vamos dizer assim, esse tríduo pascal, e a nossa celebração litúrgica hoje, ela não termina com uma bênção final, como a gente costuma todas as nossas celebrações. Igualmente, a Sexta-feira Santa, ela não inicia com o Em Nome do Pai, com a acolhida inicial do presidente da celebração. Ela também, a sexta-feira, ela também não termina com a bênção, ou seja, ela inicia essa grande celebração do tríduo pascal, inicia na quinta-feira santa com a instituição da Eucaristia e lava-pés, uhum, e ela vai somente terminar lá na vigília pascal, no sábado santo à noite, né? Então são essas três celebrações que juntas formam esse tríduo pascal, que aí sim a gente celebra então os principais momentos da vida do Cristo. Então a instituição da Eucaristia e por consequência também a instituição do sacerdócio na última ceia, na quinta-feira santa, representada na Eucaristia, na comunhão, na hóstia, na doação do próprio Cristo, também no lava-pés, que aí a gente pode colocar a caridade, o serviço dos ministros, dos catequistas, de todos os cristãos que, de uma maneira ou outra, fazem com que a igreja permaneça sempre viva nessa fé, nessa caridade. Então, esse lava-pés, ele representa todo o trabalho de todos os cristãos em favor do bem da igreja, da comunidade, da própria sociedade também. Então, a Quinta-feira Santa, ela se torna importante por causa dessa instituição da Eucaristia e que é ainda a marca maior hoje de nós cristãos e principalmente católicos a partir da comunhão da Eucaristia. Então, o Cristo continua muito presente nesse símbolo da Eucaristia, da hóstia, como sinal de caridade, como sinal de doação para todos nós.
A Sexta-feira Maior, que é a Sexta-feira Santa, vamos agora falar dessa Sexta-feira Santa, que terá a nossa procissão e depois da pandemia, agora teremos então, inclusive, com um itinerário aqui na região da nossa paróquia, da nossa matriz. Isso. Frei.
Então, a Sexta-feira Santa, só voltando, então, assim, já para entrar na sexta-feira. A celebração da Quinta-feira Santa da instituição da Eucaristia, logo após a comunhão, é despojado, vamos dizer assim, toda a igreja. Então não vai ter enfeites, as toalhas do altar, flores, folhagens, todas elas são retiradas, e o Santíssimo também ele é retirado da igreja. E ele é feito, no caso aqui, a gente vai organizar, preparar então uma pequena capela no salão paroquial, em que o Cristo, então a Eucaristia, a reserva eucarística, como a gente costuma dizer, que fica sempre guardada no sacrário, nesses três dias, então na quinta-feira, depois da celebração, no final da celebração, ele é transladado até essa capela, aonde aí sim, durante a noite, na sexta-feira e também no sábado, as pessoas podem fazer a sua adoração, a sua vigília eucarística, como a gente costuma dizer. Então é esse despojamento que a gente já inicia na Quinta-feira Santa, que a gente vive ou perpassa toda a Sexta-feira Santa. Então, e sobretudo, é um dia de silêncio, um dia em que a gente, querendo ou não, ele é diferente. Sim. Eu tenho esse clima, algumas pessoas dizem até que de tristeza. É tristeza sim, também, pela morte do Cristo, pela morte que representa, vamos dizer assim, também a morte de tantos dos nossos entes queridos, familiares, amigos, pessoas que durante toda a nossa vida a gente vai sim também perdendo, vamos dizer assim, essas pessoas, né? E eu acho que querendo ou não, a morte de Cristo, ela também faz com que a gente possa fazer memória dessas pessoas que foram ou que são queridas na nossa vida e que nos deixam esses ensinamentos. Então, assim, mas digo assim, talvez tristeza, ela está assim, acho que é um misto de tristeza, de saudade, mas ela também é algo que possibilita uma reflexão sobre a nossa própria vivência, a nossa vida, o que estamos fazendo da nossa vida, o que podemos fazer para que ela seja melhor, não só para nós, mas também para os nossos irmãos e irmãs. Então, toda a Sexta-feira Santa, ela está bastante em volta com esse sentido do silêncio. E aí talvez a gente possa perceber essa tristeza, esse silêncio, essa saudade do que o Cristo ou que a morte do Cristo representa para nós. E justamente então na celebração da sexta-feira, geralmente às 15 horas, então, que é a celebração da paixão e morte de Cristo. Não é nessa Sexta-feira Santa, a igreja não celebra nenhum sacramento. inclusive a missa, inclusive a Eucaristia. Então, na Sexta-feira Santa, não há missa, mas sim uma ação litúrgica, uhum. a gente costuma dizer, ou uma celebração da palavra, uhum. em que a gente também, então, entra em silêncio, não tem canto inicial, o sacerdote, o presidente, com os ministros todos, inclusive, se deitam, se prostram diante do altar, que está, como na Quinta-feira Santa terminou, sem toalha, uhum. sem enfeites nenhum, somente é a cruz. Que realmente ela é o centro de toda de todo o espaço litúrgico de toda a igreja. Então não há nada, vamos dizer assim, é esse silêncio e logo em seguida já entra a celebração ou a liturgia da palavra. Um momento importante também na Sexta-feira Santa é a oração dos fiéis ou a oração universal, que são 10 preces que a gente canta, então, pelo Papa, pelos que não creem no Cristo, pelos judeus, pelos governantes, pelo Papa, pelos bispos, pela igreja, por aqueles que não creem em Deus. Uhum. Então, assim, são algumas preces bastante bonitas que a gente sempre evoca nessa Sexta-feira Santa. E também uma celebração que é marcada pela adoração da cruz. Geralmente, então, com o beijo da cruz, logo depois dessas preces ou a oração universal, tem, então, a adoração ao Cristo Jesus na cruz, geralmente manifestada nesse beijo. Esse ano, algumas comunidades, a gente já inclusive conversou, por causa desses cuidados, até mesmo pela pandemia ainda, então algumas comunidades não vão fazer o beijo, mas sim somente o simples toque com a mão, e isso ainda antes passando álcool nas mãos, e logo em seguida somente encosta, e o sentido de reverência, de adoração ao Cristo crucificado. E logo em seguida, então, hoje também tem, então, dentro da celebração da sexta-feira, logo em seguida, a distribuição da Eucaristia, que foi consagrada na quinta-feira à noite e que está nessa capela fora da igreja. O Cristo, então, a Eucaristia é trazida para o altar e simplesmente distribuída. Então, na Sexta-feira Santa não há a missa. E, como você falou, então, esse ano a gente vai ter também à noite a grande possibilidade de a gente viver um dos momentos muito importantes de fé de toda a nossa paróquia, de nossa cidade, principalmente, que é a Via Sacra. Então, durante todo o dia, várias comunidades nossas também fazem, ou na parte da manhã, ou logo no início da tarde, ou também à noite, fazem a Via Sacra. Numa oportunidade, durante a Sexta-feira Santa, se faz essa Via Sacra. E nós, aqui no centro de Xaxim, então nós vamos fazer às 19 horas. 2 anos já que a gente não pôde fazer essa caminhada, que já é bastante tradicional aqui na nossa cidade, mas esse ano então a gente vai ter a oportunidade de novamente poder caminhar com o Cristo, e nas 14 estações da Via Sacra a gente poder então ao mesmo tempo recordar e reviver com o Cristo todo esse caminho sagrado para o Calvário, mas também a gente poder trazer ou se colocar junto do Cristo nessa caminhada, com as nossas quedas, as nossas condenações, os sofrimentos, mas também, sobretudo, a capacidade de a gente poder consolar as mulheres, acolher Maria como nossa mãe e assim por diante, ter também a ajuda de tantas pessoas para levar as nossas cruzes, representado então no Simão Cirineu aqui, que foi obrigado, mas que nós hoje, por livre e espontânea vontade, a gente busca também se colocar junto com o Cristo nessa caminhada. Então esse ano a gente vai ter alegria, inclusive vai ter a transmissão aqui pela Rádio Cultura, com as demais rádios, emissoras aqui da nossa cidade também, pelo Facebook da nossa paróquia também vamos tentar transmitir aí para todas as pessoas que por um acaso não puderem participar, ou até mesmo que são de outros locais, de outros estados, de outras cidades. Então vai ser um momento muito importante aí para nossa paróquia, essa retomada esse ano, então, podendo fazer a nossa Via Sacra com a caminhada penitencial.
Frei, falando do sábado, o que é o Sábado Santo, o Sábado de Aleluia e as celebrações desse dia?
Isso. Então, o Sábado Santo é a vigília pascal que a gente chama, então é uma celebração também muito importante, que também começa fora da nossa igreja com uma pequena fogueira, com a celebração da luz que a gente chama. Então ela é abençoado esse fogo sagrado, e depois dessa fogueira se acende o círio pascal, que é uma vela bastante grande que representa esse Cristo que é a luz de todos os povos. Toda a igreja ela fica apagada nesse momento com o círio pascal, e as pessoas levam as suas velas também para que possam acender, e é essa luz que vai então clareando toda a escuridão da igreja, mas também da nossa própria vida, e representando então o Cristo como essa grande luz de toda a nação, de todos os povos. Chegando lá tem um grande um hino, um cântico do Exultat, que a gente chama, que é a proclamação da Páscoa, e aí sim então se acende todas as luzes e dá continuidade à celebração com a liturgia da palavra, que mostra então desde a criação do universo, a criação do ser humano inclusive, e depois os grandes mistérios da Páscoa judaica, que representa então o Cristo como a nova Páscoa que superou. Então a Páscoa significa passagem, então lá no Antigo Testamento tem a passagem pelo Mar Vermelho do povo. Então isso também representa hoje a nossa Páscoa, passando então da morte para a vida. É isso que o Cristo então representa e que a gente celebra na Vigília Pascal, no Sábado Santo. Mostra também, ou nós celebramos a renovação das promessas do batismo. Então também é um rito bastante bonito e que mostra então que todos nós, novamente com as velas acesas, aquilo que os nossos pais, os nossos padrinhos fizeram lá no dia do batismo, hoje nós também novamente reafirmamos esse compromisso para com o Cristo, para com a nossa própria vida. E também, sobretudo, então, a Eucaristia. Então, na Vigília Pascal, na sexta-feira a gente não celebra a Eucaristia, mas no sábado ela volta como aquilo que hoje nos dá o sentido dessa vida nova, dessa passagem para a vida que o próprio Cristo nos oferece. Então, a gente pode dizer que a Vigília Pascal é a principal celebração do nosso ano litúrgico para nós cristãos, para nós católicos.
E será que horas em Xaxim?
Será às 19 horas. Então, na quinta-feira, ou melhor, ainda hoje à tarde, às 15 horas, nós vamos ter na Igreja Matriz a celebração da saúde. Então, os idosos, as pessoas que não terão condições de vir à noite, amanhã à noite, então a gente celebra também essa celebração da saúde com a bênção, com a unção dos enfermos. Então, hoje à tarde, às 15 horas, aqui na nossa Igreja Matriz, e também em Marema vai haver essa celebração. Hoje à noite a gente também vai ter em Coronel Freitas uma celebração bastante importante que a gente chama de Missa da Unidade, em que todos os padres que trabalham na Diocese de Chapecó, a gente vai se encontrar esse ano, então, na paróquia de Coronel Freitas, para onde nessa celebração então todos nós sacerdotes renovamos as promessas sacerdotais feitas no dia da nossa ordenação, e também nessa celebração a bênção dos santos óleos, do batismo, do crisma e também da unção dos enfermos, que depois é trazido e usado durante todo o ano na nossa paróquia. Por isso também a Missa da Unidade, por essa presença maciça, vamos dizer assim, dos sacerdotes, e sobretudo também a partir do óleo que é abençoado nessa celebração, e ele perpassa todas as nossas paróquias, sacramentos durante todo o ano litúrgico até na Semana Santa do ano que vem. Na quinta-feira, então, nós teremos às 19 horas a celebração aqui na Igreja Matriz do Lava Pés, que esse ano então vai ser encenado pelos coroinhas, pelas crianças da nossa paróquia. Então, vai ser um momento bastante importante. Na sexta-feira de manhã, às 7 horas da manhã, nós teremos o ofício das trevas, como a gente costuma dizer. É uma oração que nós frades fizemos todos os dias da manhã, que a gente chama de laudes, mas que na sexta-feira a gente vai fazer com todo o povo na Igreja Matriz. Então a gente dá esse nome de ofício das trevas, por ser então o dia em que a gente celebra a morte do Cristo. 9 horas da manhã, então, na sexta-feira, nós teremos uma celebração penitencial também na Igreja Matriz e logo em seguida, então, a possibilidade do sacramento da confissão. Às 15 horas, então, a celebração da paixão e morte de Cristo, 19 horas, a Via Sacra, também aqui transmitida, então, pela Rádio Cultura. No sábado santo, então, também 7 horas da manhã, ao invés do ofício das trevas, nós vamos ter o ofício das luzes. Então, no sentido de a gente também preparar todo o nosso dia para que 19 horas no sábado santo a gente possa celebrar a vigília pascal. E no domingo, de manhã às 8:30 da manhã, a nossa celebração da Páscoa também na Igreja Matriz. E assim, então, a gente busca, ou a gente vai celebrar bem essa Semana Santa, o Tríduo Pascal e todos esses mistérios do Cristo, mas que, mais uma vez, é encarnado na nossa própria vida, na nossa caminhada de fé.
Que riqueza litúrgica, Frei. Que riqueza, sim. Hein? Que benção.
Com certeza, a Vigília Pascal, ela é, sim, a principal celebração e ela mostra, então, o compromisso de cada um de nós. Então, toda a caminhada quaresmal, ela deveria nos preparar para essa celebração litúrgica, para quinta, para sexta e, sobretudo, no sábado à noite, que é o grande mistério, então, da ressurreição, da vida nova que o Cristo nos dá. Então, que tudo aquilo que a gente se propõe durante a quaresma, ele seja, assim, começado a ser colocado em prática e buscar essa vida nova, essa mudança a partir da Vigília Pascal. Por isso, então, aqui reafirmo então o compromisso ou o convite de todos nós cristãos nas nossas comunidades ou aqui na Igreja Matriz, a gente poder celebrar, participar desses momentos celebrativos com a sua comunidade, com a sua família e assim a gente poder renovar toda a nossa esperança, nossa confiança nesse Deus.
Acabou nosso tempo. Frei, uma benção para nós aqui e para todos que estão ouvindo o nosso programa.
Então, que Deus possa abençoar a toda a equipe aqui da Rádio Cultura, também a todas as pessoas que nos ouvem, abençoar os seus trabalhos e, sobretudo, mais uma vez, desejar uma santa Semana Santa para todos. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.